Ciência Legal.
Vai começar o programa que vem falar de ciência e divulgar conhecimento para as crianças.
Diversão misturada com informação, pesquisa e educação. Papo Ciência com as escolas.
O repórter criança vai entrevistar.
Quem entende do assunto vai explicar.
Ciência tem voar com histórias bem legais.
Conhecimento nunca é demais.
O macaco cheirinho traz informação.
Conjugando as alegrias e descontração.
O Ciência Legal vai começar.
Aumenta o volume, vem participar.
Olá, crianças. Eu sou Joyce Santos e está começando agora na Rádio Web da Universidade Federal do Pará o Ciência Legal, um programa sobre ciência para as crianças. Aqui a gente vai se encontrar e se divertir com descobertas, histórias e uma animada gincana.
Ciência Legal. Diversão e conhecimento no rádio.
E quem sempre me acompanha na apresentação do Ciência Legal é um macaquinho da Amazônia muito esperto, o Cheirinho. Oi, Cheirinho.
Oi, Joyce. Oi, galerinha.
Oi.
Diz aí, Cheirinho, qual é o nosso tema de hoje?
O tema de hoje é literatura infanto-juvenil.
Ciência Legal.
E além do Cheirinho e de você que está nos ouvindo, quem vai participar do Ciência Legal de hoje é uma galera muito, muito esperta.
Ah, isso aí, Joyce. São os nossos amiguinhos da Escola de Aplicação da Universidade Federal do Pará, que estão hoje aqui com duas equipes muito engraçadas. A equipe das pimentas...
Pimenta! Pimenta! Pimenta malagueta! Limão! Limão! Nosso time é campeão!
E a equipe feijão?
Com força, com garra, com determinação! Ah, o feijão é campeão!
E quem acompanha essa garotada é a professora Amélia Faro e a coordenadora pedagógica Gisele Souza.
Ciência Legal!
E pra começar a nossa diversão pelo mundo do conhecimento, eu quero saber quem aí sabe o que é literatura.
Eu sou Marco e Vinícius, da equipe Pimenta Malagueta. É os livros, assim, que a gente lê, que a gente gosta. Tipo João e Maria, João Pé de Feijão.
Literatura é a arte de usar as palavras. O artista escritor sente, escolhe e usa as palavras para construir poemas ou histórias que misturam ficção e a realidade.
E ao longo do tempo surgiu um tipo de literatura voltado especialmente para crianças e adolescentes, que chamamos de literatura infanto-juvenil.
Eu estudei, Joyce, que a literatura infantil surgiu só lá pelos séculos 18 e 19. Antes disso, não existiam histórias escritas especialmente para crianças. Elas ouviam as mesmas histórias que eram escritas para os adultos.
É verdade, Cheirinho, mas bem antes, no século 6 a.C., um grego chamado Êsopo foi autor de várias fábulas que hoje são contadas às crianças. Fábulas são contos em que os personagens são animais, mas falam e pensam como os homens. E essas histórias trazem sempre uma lição de vida.
Uma das fábulas mais famosas do Êsopo é a cigarra e a formiga. Alguém sabe contar pra mim essa história?
Meu nome é Rebeca, eu sou da equipe Feijão. Era uma vez uma cigarra muito esperta. Ela vivia tocando violão. Na época do verão, onde todas as formigas e cigarras deveriam estar apanhando comida e coisas para viver no inverno, ela ficava com preguiça dormindo ou tocando violão. E a sua amiga formiga trabalhava todo dia e sempre ficava dizendo para ela que era para ela ir trabalhar junto, só que ela nunca queria, dizia que ela pegava no inverno ou dava a desculpa dela. Chegou no inverno, a cigarra estava morrendo de frio e fome e foi pedir ajuda para a formiga. E a formiga disse assim para a cigarra: cigarra, você não escutou o que eu disse e você agora está morrendo de fome e com frio, mas mesmo assim vou ajudar porque você é minha amiga.
Muito bem. Essa história mostra pra gente que o trabalho é importante para que tenhamos um lar e alimento para viver. A diversão é legal, mas a gente precisa trabalhar também.
O Êsopo criava essas histórias voltadas para todos os públicos. Nessas fábulas, o objetivo era ensinar os valores da sociedade na época. E foi também com essa finalidade que no século XIX, escritores se dedicaram a criar histórias especialmente para o público infantil.
Pioneiros na produção de textos próprios para as crianças são os dois irmãos Grimm. Eles eram alemães e viajaram muito pelo seu país ouvindo várias histórias, até que um dia eles resolveram escrevê-las.
Os irmãos Grimm foram autores de famosas histórias, vocês devem conhecer. Nossos pais e professores sempre contam pra gente, como Chapeuzinho Vermelho, Branca de Neve e os Sete Anões, A Bela Adormecida, Rapunzel e Cinderela. Quem sabe me contar uma dessas histórias, hein?
O meu nome é Maria Fena. Eu sou da equipe Feijão. Eu vou contar a história da Cinderela. Ela foi criada pela madrasta. Ela era muito maltratada. Ela era feita de empregada. Um dia, o príncipe proclamou um baile. A madrasta dela não deixou ela ir. Ela chorou muito e apareceu uma fada madrinha. A fada marinha deu pra ela um lindo vestido e sapatinhos de cristal. Ela foi, mas à meia-noite ela tinha que voltar e deixou o sapatinho lá. Aí o príncipe achou o sapatinho e procurou a moça em todo lugar. Mas nenhum dava, só na Cinderela. E foi assim que ele encontrou ela.
E você, Marcos, qual é a história que você quer contar?
João Pé de Feijão.
João Pé de Feijão, conte.
Era uma vez, a mãe do João mandou ele vender um burro na cidade porque ele estava passando fome, não tinha dinheiro. Aí ele encontrou uma mulher, você quer comprar esse burro? Aí eu te dou 3 feijão mágicos. Aí eles começaram a falar, aí até que ele aceitou o feijão. Voltou pra mãe dele, aí a mãe dele, o que eu vou fazer com 3 feijão? Não dá nem pra me cozinhar 3 feijão, mas é feijão mágico, mãe. Vou plantar lá no quintal. Aí ele plantou. Aí nasceu uma árvore gigante. Aí ele subiu nessa árvore. Aí tinha um castelo lá. Aí ele entrou no castelo. Aí ele viu um gigante. O gigante queria comer ele. Ele se escondeu dentro de um ninho do cisne, que ele tinha ovos de ouro. Aí depois ele desceu pra mãe dele. A mãe dele viu ovos de ouro. E a mãe dele depois, ela comprou tudo que ela queria, porque nunca mais passaram fome.
Ciência legal!
Muitas das histórias dos irmãos Grimm foram criadas para os adultos e, aos poucos, foram adaptadas para o público infantil. Muitas viraram filmes ou desenhos animados. E também, no século XIX, viveu outro escritor de histórias infantis. Ele era dinamarquês e se chamava Hans Andersen. Foi o autor de O Patinho Feio e Pequena Sereia, entre outros contos para crianças.
É, e no Brasil, a literatura infanto-juvenil começou a se desenvolver no final do século XIX e início do século XX. Mas essa literatura começa a fazer sucesso com o escritor paulista, criador de personagens muito famosos que eu particularmente amo, de paixão.
Quem aí conhece os personagens que compõem as histórias do Sítio do Pica-Pau Amarelo?
Pedrinho. Esponja Sabugosa.
A Tia Anastácia.
Narizinho. Cuca. Vovó Benta.
Todos esses personagens e suas aventuras no Sítio do Pica-Pau Amarelo foram criados por Monteiro Lobato. Mas quem vai contar a história dele pra gente é a vovó.
Atenção, criançada! Está na hora do quadro Ciência da Vovó!
Ciência da Vovó!
Ciência da Vovó!
Oi, criançada!
Oi!
Eu sou a vovó Del, e a história de hoje é sobre o dono do Sítio do Pica-Pau Amarelo. Curiosos para ouvir?
Sim!
Então vamos lá. No dia 18 de abril de 1882, nasceu em São Paulo, no município de Taubaté, um menino que ficaria muito famoso por escrever, especialmente para as crianças. No batismo, recebeu o nome de José Renato Monteiro Lobato, mas esse escritor ficou conhecido mesmo como Monteiro Lobato. O pai de Monteiro Lobato se chamava José Bento Marcondes Lobato e a mãe, Olímpia Augusta Monteiro Lobato. E foi Dona Olímpia quem alfabetizou o menino. Depois ele teve um professor particular e, quando completou 7 anos de idade, passou a frequentar colégios em Taubaté. Ainda criança, ele recebeu o apelido de Juca e adorava brincar com legumes e sabugos de milho, que eram transformados em bonecos e animais. Anos mais tarde, as brincadeiras influenciaram o rapaz a criar um dos personagens infantis mais queridos pelas crianças, Alguém aí sabe de quem estou falando?
Eu sei, vovó. É do Visconde de Sabugosa.
Tá no livro, tá escrito, no sítio do Pica-Pau. Pedrinho me fez Visconde, sabugo de milho intelectual.
E foi assim, entre as criativas brincadeiras com sabugo de milho e boa parte do tempo na biblioteca do avô materno, com quem morou depois da morte dos pais, que Monteiro Lobato foi descobrindo o gosto pela leitura. E sempre muito esperto, ainda na adolescência, Lobato já escrevia para os jornaizinhos da escola. E também foi nessa época que ele descobriu o amor pelo desenho. Monteiro Lobato se formou em Direito por vontade de seu avô. Mas o que ele queria mesmo era estudar na Escola de Belas Artes, porque adorava música, pintura, teatro e, claro, ler, escrever e desenhar. Mas em 1907, Lobato foi trabalhar como promotor de justiça em uma cidadezinha no interior de São Paulo chamada de Areias. Quando o avô dele faleceu em 1911, Monteiro Lobato largou o emprego para cuidar de uma fazenda que o avô tinha deixado no nome dele. E foi na fazenda que ele deu início à carreira como escritor. Nessa época, ele ainda não escrevia para as crianças, e sim sobre a vida cotidiana de pessoas que viviam no campo. Tema do primeiro livro que ele publicou, chamado de Urupês, no ano de 1918. A obra popularizou um dos principais personagens criados por Monteiro Lobato, o famoso Jeca Tatu. Na mesma época em que publicou Urupês, ele vendeu a fazenda e foi morar na cidade de São Paulo, onde inaugurou a primeira editora do Brasil, a Monteiro Lobato e Companhia.
E por que o Lobato inaugurou uma editora, vovó?
Porque naquele tempo, os livros que circulavam no Brasil eram impressos em Portugal. Isso custava muito tempo e dinheiro, e Monteiro Lobato queria mudar essa história. E com tanta influência na sociedade brasileira, no ano de 1926, ele foi contratado pelo governo para ir aos Estados Unidos tratar de negócios entre os dois países. Em 1931, Lobato voltou dos Estados Unidos cheio de ideias para o maior desenvolvimento do Brasil. Ele acreditava que a exploração do petróleo aqui no país poderia dar melhores condições de vida para a população. Mas o governo não gostou muito da ideia e mandou prender o Lobato, que ficou na prisão de março a junho de 1941. Nessa época, ele se desanimou a escrever para os adultos e se dedicou à literatura infantil, o que ele já vinha fazendo desde 1921, quando publicou A Menina do Narizinho Arrebitado.
Numa casinha branca, lá no sítio do Pica-Pau Amarelo, mora uma velha de mais de 60 anos. Chama-se Dona Benta. Dona Benta é a mais feliz das vovós, porque vive em companhia da mais encantadora das netas, Lúcia, a menina do narizinho arrebitado, ou narizinho, como todos dizem.
E por que o Monteiro Lobato resolveu escrever para crianças, vovó?
Ah, querida, o Lobato acreditava que a capacidade de mudar o mundo está nas mãos de vocês, crianças, que são merecedoras de muito carinho e atenção. Depois de O Narizinho Arrebitado, também chamado de Reinações de Narizinho, todas as histórias criadas por Monteiro Lobato acontecem num sítio especial chamado de Pica-Pau Amarelo.
Marmelada de banana, bananada de goiaba, goiabada de marmelo.
Narizinho e Pedrinho são os protagonistas da história. Eles passam bastante tempo no sítio da Dona Benta, que é a vovó deles. E além da natureza, no sítio do Pica-Pau Amarelo, as crianças têm contato com vários personagens do folclore brasileiro. Infelizmente, no dia 4 de julho de 1948, Monteiro Lobato morreu aos 66 anos de idade. E assim, mais do que um grande escritor, perdemos um grande cidadão preocupado com a educação e crescimento saudável de vocês, crianças. Por isso, Monteiro Lobato e seus personagens encantados sempre vão estar vivos em nossas memórias, despertando em adultos e crianças a importância de adentrar pelo mundo mágico da imaginação. E aí, crianças, gostaram da história sobre o dono do sítio do Pica-Pau Amarelo?
Sim!
Então, até o nosso próximo encontro aqui no Ciência Legal.
Ciência da Vovó.
Ciência da Vovó.
Ciência Legal.
Que legal, Joyce! A vovó sempre conta as melhores histórias, não é?
É verdade, cheirinho. Mas agora chegou a hora da nossa gincana.
Legal!
Oba!
Gincana legal!
Gincana legal!
Gincana legal!
E a gincana tem 3 provas, uma em cada bloco do nosso programa. Nas 2 primeiras provas, cada acerto vale 10 pontos. Se uma equipe errar, a outra tem o direito de responder. Aí, se acertar, ganha 5 pontos.
E em cada prova, uma criança vai representar a sua equipe. As outras ficam na torcida, dando o maior incentivo.
Então vamos começar a primeira prova.
Gincana legal!
Gincana legal!
Gincana legal!
Essa prova funciona assim. Eu falo uma frase e vão faltar algumas palavras para ela ficar certa e completinha. Aí vocês têm que completar ela. A gente vai dar 3 alternativas de resposta.
Quem vai representar a equipe Pimenta é o Marcos Vinícius. Cadê a torcida do Marcos?
Marcos! Marcos! Marcos!
E quem vai representar a equipe Feijão é a Ana Carolina. Cadê a torcida da Ana Carolina?
Não vale soprar a resposta, hein? Se outro aluno soprar, a equipe perde a vez.
Nós já fizemos um sorteio antes do programa começar e quem vai completar a primeira frase é a equipe Feijão. Cada equipe tem 10 segundos para responder.
Complete a frase.
Ana Carolina, aí vai a frase que você precisa completar. Pontinho, pontinho, é a arte de usar as palavras criando textos que misturam a ficção e a realidade. Letra A, a literatura? Letra B, a matemática? Ou letra C, a ciência?
A literatura.
Cheirinho, o que você acha da resposta da Ana Carolina?
Literatura! Ela acertou!
10 pontos para a equipe Feijão.
Complete a frase.
Agora é a vez do Marcos Vinícius Carvalho, da equipe Pimenta. Vamos para a segunda frase. Os irmãos Grimm são os autores das histórias famosas como A. O Sítio do Pica-Pau Amarelo, B. Branca de Neve e os 7 Anões ou C. Shrek?
B. Branca de Neve e os 7 Anões.
Cheirinho, o que você acha?
Eu acho que ele acertou!
10 pontos para a equipe Pimenta.
Complete a frase.
Ana Carolina, da equipe Feijão, lá vai a frase, hein? Esopo ficou conhecido por criar fábulas como letra A, o patinho feio, letra B, a cigarra e a formiga, ou letra C, Chapeuzinho Vermelho.
A,
o patinho feio, e aí, Joyce?
Ana Carolina, a sua resposta está errada.
Marcos Vinícius, valendo 5 pontos, qual é a resposta?
A resposta certa é a B.
Complete a frase.
Agora é o Marcos Vinícius Carvalho, da equipe Pimenta. Vamos lá, Marcos, presta bastante atenção. Quarta e última frase. Narizinho, Pedrinho e Emília são personagens do Sítio do Pica-Pau Amarelo, criados pelo escritor... Letra A, Monteiro Lobato. Letra B, Ziraldo. Ou letra C, Pedro Bandeira.
Ah, Monteiro Lobato.
E aí, Joyce?
O Marcos Vinícius acertou 10 pontos para a equipe Pimenta.
Gincana legal.
Gincana legal.
Gincana legal.
Muito bem, até agora o placar da nossa gincana legal é... 10 pontos para a equipe Feijão e 20 pontos para a equipe Pimenta. E você, amiguinho que está em casa ou na escola, quantos pontos você fez? Está anotando?
Agora, criançada, a gente vai para um pequeno intervalo. Mas continue com a gente. Vamos voltar com muito mais informação e diversão.
É isso aí, galera. O Ciência Legal volta...
Já, já!
Ciência Legal. Diversão e conhecimento no rádio. Ciência Legal. Diversão e conhecimento no rádio.
Estamos de volta com Ciência Legal, o programa que divulga conhecimento para as crianças, aqui na Rádio Web da Universidade Federal do Pará.
É isso aí, Joyce. Hoje nós estamos falando sobre literatura infanto-juvenil.
E aqui com a gente estão os alunos da Escola de Aplicação da Universidade Federal do Pará, com duas equipes. A equipe Pimenta...
Pimenta! Pimenta! Pimenta Malagueta! Limão! Limão! Nosso time é campeão!
E a equipe Feijão...
Com força! Com garra! Com determinação! Ah, ah, ah! O Feijão é campeão!
E quem acompanha essa garotada é a professora Amélia Faro e a coordenadora pedagógica Gisele Souza!
No primeiro bloco, nós falamos de vários escritores de histórias para crianças.
Joyce, eu adoro as histórias do Ziraldo, que é o autor das aventuras do Menino Maluquinho. Aquele que anda com uma panela na cabeça e gosta muito de fazer travessuras.
Eu já gosto muito de poesia, sabe, cheirinho? Por isso eu adoro ler os poemas de Cecília Meirelles, do Pedro Bandeira e do Vinícius de Moraes. Eles escrevem para crianças como ninguém.
Quem também faz sucesso é o Maurício de Souza. Ele criou as histórias em quadrinhos da Turma da Mônica. Quem conhece essa turminha?
Cebolinha.
Cascão.
Franjinha.
Anjinho.
Magali.
Rosinha.
Chico Bento.
Bolinha.
Bidu.
E todos esses escritores que a gente mencionou se dedicam a uma tarefa nada fácil. Qual é a tarefa deles? Escrever para crianças. Afinal, esse público é muito exigente.
Existem algumas características nas obras desses escritores que fazem com que a literatura que eles produzem seja um sucesso mesmo entre crianças e adolescentes. A primeira é o uso de palavras e frases simples, de fácil entendimento do público infantil.
Sem contar com as imagens, que colorem e ilustram belíssimamente os livros infantis.
Os escritores também contam histórias do universo das crianças e adolescentes. A escola, a família, os jogos e brincadeiras, as dúvidas...
Isso mesmo. Mas o mais importante, sabe o que é? Eles estimulam a imaginação, entrar na história, se divertir e aprender.
É verdade. A literatura é muito importante para as crianças, principalmente porque é na infância que nós começamos nossa viagem pelo mundo do conhecimento.
Ciência Legal!
Vocês, crianças, gostam de ler?
Sim!
Então, me digam aí, alguns dos livros que vocês já leram.
Eu sou Maria Fernanda da equipe Feijão. Eu já li Cinderela.
Meu nome é Rebeca e eu sou da equipe Feijão. Hoje eu tô lendo Harry Potter e Diário de um Banana.
Marcos Vinícius, sou da equipe da Pimenta. Histórias de Alexandre.
Meu nome é Poliana, sou da equipe Feijão e eu já li o livro de A Cabana.
Meu nome é Fabiola, sou da equipe Feijão e eu já li o livro de João e Maria.
Meu nome é Ana Carolina, minha equipe é Feijão e eu já li o livro Alice no País da Maravilha.
Meu nome é Matheus, sou da equipe Feijão e eu já li o livro A Ilha do Tesouro.
Meu nome é Jordano, eu sou da equipe Pimenta e eu já li o livro O Velho Mar.
Meu nome é Ayla, sou da equipe Pimenta e já li o livro Branca de Neve.
Existe, criançada, uma variedade de leituras especialmente para crianças. Contos, poemas, fábulas, histórias em quadrinhos. Todos esses formatos de texto são super legais e sempre nos ensinam boas lições de vida, não é, Joyce?
Isso mesmo, sabe por quê? Apesar de ser ficção, a literatura contém muitos elementos da realidade. Os escritores criam histórias com muita imaginação, mas também com assuntos reais, como a violência, os problemas sociais, a educação e as relações humanas.
Hoje, além do livro, a galerinha tem outras diversões, como o videogame, o cinema, a televisão, a internet mas nenhuma delas pode substituir a leitura dos livros.
Ciência legal!
Um bom livro é muito importante, pois é com a leitura que a gente se familiariza muito mais com a escrita.
É verdade, Joyce. E quanto mais cedo a gente começa a ler, mais a gente vai gostar de ler quando crescer. Principalmente se a gente tiver o apoio e o acompanhamento dos nossos pais e professores.
Por isso que na Escola de Aplicação da Universidade Federal do Pará, a galerinha recebe o maior incentivo para ler. Anualmente, eles promovem uma feira do livro super legal. E quem vai falar mais sobre esse projeto pra gente é o nosso repórter criança.
Repórter criança.
Olá, eu sou Isabelle Rizuênio, repórter criança do Ciência Legal. Sabe um hábito que aprendemos em casa ou na escola e que é fundamental para a nossa educação e para a nossa vida?
A leitura?
Exatamente. A leitura é uma das melhores e mais importantes descobertas que fazemos, especialmente na escola. E o gosto pela leitura começa quase sempre com o interesse pelo livro. Com a ajuda desse grande aliado, muitos professores incentivam a leitura dentro e fora de sala de aula. Na Escola de Aplicação da Universidade Federal do Pará, uma grande incentivadora da leitura é a professora Solange Mokiuti. Ela desenvolve várias atividades nas suas turmas.
Nas salas, tem um espaço que a gente chama assim Cantinho da Leitura. Lá é um espaço organizado com estantes baixas, onde as crianças possam pegar livros, folhear, fazer uma leitura da imagem. Eu leio uma história para eles, eles também contam histórias. Uma outra atividade que a gente desenvolve é o circuito do livro. A criança escolhe um livro do acervo, leva o livro para casa, há uma orientação para a família ler várias vezes a história para a criança, depois a criança vai contar essa história para os seus colegas. É o momento que, em vez da professora contar a história, é o momento que ela conta a história.
O contato com o livro é essencial desde bem pequenininho. Por isso, a equipe pedagógica da Educação Infantil da Escola de Aplicação organiza vários momentos em que as crianças podem ter contato com esses livros.
Mesmo quando a criança ainda não sabe ler, a gente pode cutucar o desejo dela de ler quando a gente ler para ela bastante histórias. E é um pouco disso que a gente faz, ler bastante para a criança.
Um dos grandes momentos de leitura na Escola de Aplicação da UFPA é a Feira do Livro. Os professores e as crianças escolhem um autor e suas obras para homenagearem, e a garotada ajuda bastante para a feira acontecer. Alguns produzem livros, outros fazem apresentações musicais, e ainda existe a galerinha que gosta de pintura e colagem. Para a professora Solange, coordenadora do projeto, essas atividades incentivam o interesse pela leitura.
A gente tem crianças muito felizes, que gostam de livros, que gostam de levar livros para casa e que pede muito para que a família, para que os professores leiam para elas. Isso é um indicador que a nossa proposta de cutucar o desejo da criança para aquilo que está ali no livro, na literatura infanto-juvenil, está dando certo.
Eu adoro ler e ouvir histórias. Com os livros, aprendemos e nos divertimos ao mesmo tempo. E você? Que tal seguir o exemplo dos alunos da professora Solange e reunir os amigos e a família para ler uma história bem legal, hein? Essa é a dica do nosso quadro de hoje. Eu sou Isabelle Rizuênio, repórter criança do Ciência Legal.
Repórter criança. Ciência legal.
Reportagem muito legal, Joyce!
Eu também gostei, Cheirinho. E o programa vai ficar ainda mais interessante porque agora está na hora da segunda parte da nossa Gincana Legal!
É! Gincana Legal!
Gincana Legal!
Gincana Legal!
Adivinha o que é?
E nessa prova, eu e Cheirinho, novamente, vamos fazer algumas perguntinhas para cada equipe, dando três alternativas de resposta.
E essa segunda parte funciona igualzinho à primeira. Cada acerto vale 10 pontos. Se uma equipe errar, a outra tem o direito de responder. E se acertar, ganha 5 pontos.
E cada criança terá 10 segundos para responder. E você, amiguinho que está em casa ou na escola, preste atenção também, tá? Tente responder e vá somando seus pontos.
Aqui no estúdio, quem vai representar a equipe Pimenta é a Maria Tereza. Cadê a torcida?
Maria! Maria! Maria!
E quem vai representar a equipe Feijão é a Rebeca Braga. Cadê a torcida da Rebeca?
Rebeca! Rebeca! Rebeca!
ele sopra a resposta, senão a equipe perde a vez.
Adivinha o que é?
Então vamos para a primeira pergunta. A equipe Feijão começou no primeiro bloco. Agora é a vez então da equipe Pimenta. Maria Tereza, preste bastante atenção. Por que a literatura é importante para as crianças? Letra A, porque ajuda a criança a conhecer o mundo. Letra B, porque ensina a fazer conta de matemática. Ou letra C, porque só fala de coisas que não existem na realidade.
Ah.
E aí, Joyce, ela acertou?
Eu acho que ela acertou.
Adivinha o que é?
Agora é a vez da equipe Feijão. Rebeca, que habilidade a leitura nos facilita? Letra A, o canto. B, esporte. Ou letra C, a escrita?
C.
E aí, Joyce, ela acertou?
Eu acho que a Rebeca acertou também.
Yeah!
10 pontos para os Feijões.
Adivinha o que é?
Agora vamos para a terceira pergunta. Maria Tereza da equipe Pimenta. Quem criou o personagem do Menino Maluquinho? Letra A, Monteiro Lobato? B, os Irmãos Grimm? Letra C, Ziraldo?
C.
Cheirinho, o que, que você acha da resposta da Rebeca?
Eu acho que a Rebeca acertou!
Adivinha o que é?
Agora é a vez da equipe Feijão. Rebeca, preste atenção. Qual desses personagens foi criado por Maurício de Souza? Letra A, Rabicó? Letra B, Cebolinha? Ou letra C, Rapunzel?
B.
B, Cebolinha?
É.
E aí, Joyce, ela acertou?
Eu acho que a Rebeca acertou. 10 pontos para a equipe Feijão.
Gincana legal.
Gincana legal.
Gincana legal.
Nosso placar é o seguinte: 30 pontos para a equipe Feijão e 40 pontos para a equipe Pimenta, que está na frente.
E você, amiguinho, que está em casa ou na escola, quantos pontos você fez? Já anotou?
Aqui no estúdio não tem nada definido ainda. No próximo bloco tem a nossa charada legal, que vale 50 pontos.
A gente também vai continuar aprendendo mais sobre literatura infantil juvenil. Uma jovem pesquisadora da Universidade Federal do Pará está aqui no estúdio para bater um papo ciência com a gente.
É isso aí, galerinha. Fiquem ligadinhos que o Ciência Legal volta...
Já, já!
Ciência Legal. Diversão e conhecimento no rádio. Ciência Legal. Diversão e conhecimento no rádio.
Estamos de volta com Ciência Legal, o programa que divulga conhecimento para as crianças, aqui na Rádio Web da Universidade Federal do Pará.
É isso aí, Joyce. E hoje estamos falando sobre literatura infanto-juvenil.
Ciência Legal.
E com a gente está uma turma animadíssima da Escola de Aplicação da Universidade Federal do Pará, com duas equipes. A equipe Feijão...
Com força, com garra, com determinação! Ah, o Feijão é campeão!
E a equipe Pimenta?
Pimenta, pimenta, pimenta malagueta! Limão, limão, nosso time é campeão!
E quem acompanha essa garotada é a professora Amélia Faro e a coordenadora pedagógica Gisele Souza!
É!
Ciência legal!
Continuando a nossa viagem pela literatura, eu queria saber se algum de vocês já escreveu alguma história.
Meu nome é Rebeca, eu sou da equipe Feijão. Eu já escrevi uma história sobre a cultura do Pará na aula de geografia, dizendo as comidas, as danças e sobre o povo paraense.
Meu nome é Ana Carolina, eu sou da equipe Feijão. Eu já escrevi uma história, O Menino Sem Amigos.
O Menino Sem Amigos? E o que aconteceu com esse menininho?
No final ele arranjou um monte de amigos.
Parabéns, viu?
Quem sabe daqui não sairão grandes escritores. Só continuar lendo bastante e treinando a escrita.
Essa é uma das funções da escola. Nos dá a habilidade de ler e escrever bem. Por isso que a literatura para crianças e adolescentes sempre esteve muito presente em sala de aula.
O legal de trabalhar com livros de histórias, que são chamados na escola de livros paradidáticos, é porque é possível realizar atividades em várias disciplinas, não só quando a gente está estudando língua portuguesa.
Professores de história e de geografia, até de matemática, podem e devem usar livros para ajudar na compreensão de sua disciplina.
Algumas escolas têm até biblioteca, um espaço muito importante para estimular a leitura entre as crianças.
Sempre jogo bola, jogo até peteca, quando estou na escola, vou na biblioteca.
Isso aí, e lá na escola de vocês, existe biblioteca? Vocês frequentam?
Sim!
Me digam aí, crianças, quais os livros que vocês já leram?
Meu nome é Ayla, sou da equipe Pimenta, eu vou todo dia à biblioteca para ler livros de conto de fadas.
Meu nome é Isadora, da equipe Pimenta, eu vou às vezes, não sempre, né? Ler dos livros da Turma da Mônica.
Meu nome é Maria Tereza, da equipe Pimenta, e eu vou lá para ler os livros da Mônica.
Meu nome é Jordano, da equipe Pimenta. Eu vou lá só às vezes pra ler história em quadrinho.
Meu nome é Marcos Vinícius, da equipe Pimenta. Eu vou lá pra biblioteca pra ler fábulas e Spider-Man.
Meu nome é Emily, eu sou da equipe Pimenta. E eu vou à biblioteca pra ler Mônica Jovem.
Meu nome é James, sou da equipe Pimenta. E vou às vezes na biblioteca ler Gibi.
Meu nome é Maria Fernanda, sou da equipe Beijão e vou na biblioteca para ler livros de mapas e o encenário de línguas estrangeiras.
Meu nome é Rebeca, eu sou da equipe Feijão. Eu gosto muito de ler Ziraldo e o Maurício de Souza.
Meu nome é Isabela, sou da equipe Feijão e eu vou para a biblioteca para ver os livros do Maurício de Souza e também algumas fábulas.
Meu nome é Fabiola, da equipe Feijão. De vez em quando eu vou na biblioteca para ler alguns livros de fábulas e do Maurício de Souza.
Que bacana, né, Cheirinho?
É verdade, Joyce. Essa criançada gosta muito de ler. E nós convidamos uma pessoa que também adora ler para bater um papo ciência com a gente.
Papo Ciência.
É, a nossa convidada de hoje é a jovem pesquisadora Mayara Lopes de La Roque, estudante de Letras, Língua Francesa da Universidade Federal do Pará. Ela é integrante de projetos de pesquisa que estudam arte, linguagem e literatura. Seja bem-vinda ao Ciência Legal, Mayara.
Muito obrigada.
Papo Ciência.
Crianças, a Mayara está aqui para responder nossas dúvidas. Então, quem tem pergunta para fazer a ela?
Meu nome é Marco Vinícius. Eu queria saber o que a gente estuda na matéria de letras.
O curso de letras, ele é formado basicamente por o estudo da nossa língua, língua portuguesa, e literatura. Então você vai estudar estrutura textual, você vai aprender a ler bastante, né? Porque você tem que pesquisar muito. E ainda assim, dialogar com a literatura, né? Você vai aprender a ler obras literárias, né? De escritores que marcaram a nossa literatura brasileira. É o estudo que designa a nossa língua materna.
Meu nome é Ayla, sou da equipe Pimenta. Quando foi que você descobriu que literatura é muito legal?
A minha mãe sempre me dava muito livro, assim, quando eu era criança. Como eu já tinha muita facilidade para produzir texto, por conta dessa frequência em ler, então eu acabei optando por essa área que é a literatura, né? E como o curso de letras, ele oferece essa oportunidade da gente pesquisar a fundo a literatura, a arte, a linguagem. Então, desde criança eu sempre gostei, né, de literatura, assim.
Papo Ciência.
Meu nome é Maria Fernanda, sou daqui Feijão. E fazer literatura é legal?
É muito bom porque a literatura diz respeito a todas as coisas da vida, né? Ela diz respeito não só ao mundo do conto de fadas, né? Ela diz respeito também às coisas que a gente vivencia no dia a dia. Ela pode contar a nossa própria história, né? Então, quando você lê um livro, é muito bom porque você se identifica também com aquela história. Você pode construir também uma história que é a sua própria vida. E é isso que enriquece o estudo da literatura, né? Porque cada escritor está ali sempre relatando algo que existe no mundo, que existe na sua vida e compartilhando com outras pessoas.
Meu nome é Rebeca, eu sou da equipe Feijão. Tem algumas pessoas que também trabalham nessa parte da literatura que falam outras línguas, que vão com os povos indígenas e que procuram saber escrever sobre a história deles. É muito difícil você falar com outros povos? Ou é muito difícil você saber essas línguas se essas pessoas não falam as nossas?
É difícil, porque existem também, no caso, ramos na área de letras, que vai pesquisar essas línguas de outras nações, de tribos. tribos indígenas. E aí existe todo um estudo para que você possa conhecer aquela língua e, dessa maneira, interagir com eles, né? Então, é difícil, né? Você tem que estudar bastante, mas é possível.
Papo Ciência.
Meu nome é Isadora, da equipe Pimenta. Eu queria perguntar para você, você gosta de estudar literatura?
Eu gosto muito. É o que eu mais gosto de fazer na universidade, né? O ramo que eu pretendo seguir e continuar pesquisando, né? A literatura em suas mais ricas manifestações.
Nayara, o que você está estudando atualmente?
Eu faço parte de um grupo de pesquisa, que é o Núcleo Interdisciplinar Kairós, Pensamento, Arte e Linguagem. E nesse grupo de pesquisa, a gente estuda, por um viés filosófico, as obras literárias da modernidade literária brasileira, que são obras de Guimarães Rosa, obras de Machado de Assis, Osman Lins, entre outros autores, né, como Clarice Lispector, Cecília Meirelles. Então, assim, o intuito desse grupo de pesquisa é a livre interpretação por um viés filosófico, porque a gente entende que a literatura, ela é algo que faz parte da vivência existencial de cada pessoa e não é um objeto que está fora de quem pesquisa. Então, cada contato que você tem com uma obra, né, seja com um conto, seja com a poesia, você está tendo esse contato com o seu próprio autoconhecimento. Então, é nesse sentido que a gente desenvolve as interpretações, né, das narrativas, das obras literárias. À medida em que você conhece uma obra, você passa a conhecer a si mesmo. Assim.
Professora Amélia Guerra, Escola de Aplicação. Quando você está estudando esses escritores, é só para se alimentar a sua própria conhecimento ou você faz um trabalho com outras escolas ou com outras pessoas?
Não é que você trabalhe só para o seu próprio conhecimento, mas a literatura, ela diz acerca do homem, da vida e do mundo, né? Então, você passa a ter compreensão de mundo a partir da literatura. O objetivo maior, na verdade, é enriquecer esse diálogo com outras possibilidades de conhecimento, né? Não só restritos, né? Mas que dialoguem com a filosofia, com a arte, que a literatura é arte, né? Ela vai dialogar sempre com outras manifestações.
Papo Ciência.
Meu nome é Ana Carolina e sou da equipe Feijão. Eu queria saber se existem livros assim, que é para adultos, mas crianças podem ler.
Existe sim. Por exemplo, a Cecília Meirelles, ela vai buscar justamente esse lado lúdico nosso, né? Esse lado da criança que sempre habita no adulto, né? A gente está sempre rebuscando esse olhar mais imaginativo, mais criativo. A poesia, ela vai sempre remeter a esse lado imaginativo que a gente acaba perdendo no cotidiano, seja com as obrigações, com os compromissos que a gente tem que fazer. E a literatura, ela resgata isso em ti. Então, os livros em si, eles trazem, sim, essa abertura pro lado infantil nosso, assim.
Meu nome é Isabelle, sou da equipe Feijão e eu queria saber se teve algum livro que você mais se identificou com ele.
Teve vários, assim. Cada livro é uma fase da sua vida, né? Eu gosto muito da Cecília Meirelles, é uma escritora que eu me identifico muito, a Clarice Lispector, também é uma escritora brasileira, que quando eu li um livro dela chamado A Paixão Segundo GH, foi um livro que mexeu muito com a minha vida, assim. Então, quando eu era criança, por exemplo, o primeiro livro que eu ganhei foi A Menina e o Pássaro Encantado, de Rubem Alves. Então, é um livro que até hoje eu releio e me remete a coisas novas. O livro, ele mexe muito com o seu estado de espírito, assim, com o seu ânimo. Então, cada livro tem uma representação muito importante.
Bacana, gente. Vocês gostaram da conversa com a Mayara?
Sim!
E Mayara, o que você achou?
Adorei a experiência, realmente é muito divertido. É muito bom estar compartilhando o que a gente tenta estudar aqui na universidade. Para quem também está estudando com esse lado lúdico, com esse lado infantil, assim, é muito bom.
Papo Ciência.
Papo Ciência de hoje contou com a presença da jovem pesquisadora Mayara Lopes de La Roque, estudante de Letras de Língua Francesa da Universidade Federal do Pará. Mayara, muitíssimo obrigado por sua participação, presença, disponibilidade.
Agradeço o convite e espero que vocês tenham gostado também.
Ciência legal, diversão e conhecimento no rádio.
Depois dessa conversa muito bacana, vamos conhecer agora a equipe vencedora da nossa Gincana Legal.
Gincana legal.
Gincana legal.
Gincana legal.
Lembrando que o placar até agora tá assim:
30 pontos para a equipe Feijão e 40 pontos para a equipe Pimenta, que está na frente.
Pimenta, pimenta, pimenta malagueta. Limão, limão, nosso time é campeão.
Chegou a hora da terceira e última prova da Gincana.
Charada legal.
Charada legal.
Nessa prova, cada equipe vai responder uma charada. Quem acertar ganha 50 pontos. Dessa vez, não tem alternativas de resposta. Nem a possibilidade de uma equipe responder se a outra errar. Acertou, ganhou. Errou, perdeu. Cada equipe terá 20 segundos para responder. Você, amiguinho que está em casa ou na escola, fique ligadinho. Vamos ver se você acerta as charadas também.
E aqui no estúdio, quem vai representar a equipe Feijão nesse desafio é a Maria Fernanda. Cadê a torcida da Fernanda?
Fernanda! Fernanda! Fernanda!
E quem vai representar a equipe Pimenta, Joyce?
É a Ayla!
Ayla!
Não esqueçam que não vale a ajuda dos colegas ou da professora. Se alguém soprar, a equipe que está na vez não pode mais responder.
Charada legal.
Então vamos para a primeira charada. Ayla da equipe Pimenta, preste bastante atenção. Aí vai. O que é o que é? Tenho várias páginas com desenhos e palavras. Com poemas ou contos, estimula a imaginação e os sonhos. O que eu sou?
Livro.
E aí, Joyce?
Ah, ela acertou! Sim. Parabéns!
Pimenta! Pimenta! Pimenta Malagueta! Limão! Limão! Nosso time é campeão!
50 pontos para a equipe Pimenta Malagueta!
Charada legal!
E agora é a vez da equipe Feijão. Fernanda, o que é o que é? Tenho vários livros, de todos os tipos. Estou em algumas escolas e acolho as crianças que gostam de boas histórias. O que é que eu sou?
Uma biblioteca?
Cheirinho, o que é que você acha da resposta dela?
Ah, Joyce, eu sinto dizer que ela acertou!
Com força, com garra, com determinação! Ah, o Feijão é campeão!
50 pontos para a equipe Feijão.
Gincana legal.
Gincana legal.
Gincana legal.
E nosso placar final é o seguinte: 80 pontos para a equipe Feijão e 90 pontos para a equipe Pimenta, que é a campeã da Gincana Legal de hoje.
Pimenta, Pimenta, Pimenta Malagueta, limão, limão, nosso time é campeão.
Mas olha, na verdade, todo mundo aqui saiu ganhando. A gente quer ouvir a opinião de vocês. O que, que vocês acharam dessa experiência, da participação?
Eu sou a Gisele, sou coordenadora pedagógica, estou aqui acompanhando as crianças, estou muito entusiasmada com o projeto, estou parabenizando vocês e gostaria que todas as nossas crianças tivessem a oportunidade de vir aqui das nossas escolas e de outras. E muito sucesso para vocês.
Obrigada, Gisele.
Meu nome é Rebeca, sou da equipe Feijão. Eu gostei muito porque, além de ser uma brincadeira onde todos se divertem, estão ensinando muitas coisas para as pessoas que também não sabiam.
Meu nome é Fabíola, da equipe Feijão. Eu achei muito legal, muito divertido, é educativo, até porque aprendi muitas coisas sobre a literatura.
Meu nome é Isadora, da equipe Pimenta. Eu achei muito legal.
Meu nome é James, sou da equipe Pimenta e achei legal e muito educativo.
Meu nome é Fabíola, da equipe Feijão. Eu achei muito legal, muito divertido, é educativo, até porque aprendi muitas coisas sobre a literatura.
Professora Amélia.
Eu acho que o programa devia ser estendido, como diz a Gisele, a todas as escolas, porque é uma coisa muito legal, que além de ser divertido, ele é realmente educativo. E vocês são uma simpatia, assim, Cheirinho, Joyce. E os meus alunos, nossos alunos, estão de parabéns. Está todo mundo de parabéns. Para mim foi empate de verdade, porque as duas equipes foram muito bem, se saíram muito bem. Mas vocês estão de parabéns, um beijo no coração de cada um, tá? E parabéns para vocês também.
Muito obrigado, gente. Eu, Cheirinho, em nome de toda a equipe, agradecemos muito a participação de vocês. Vocês realmente fazem a diferença pra gente, né? O programa é legal porque a participação de vocês é muito legal, né? Vocês fizeram a gente vibrar aqui, aprender também um bocado de coisas.
É verdade, Joyce. Todos vocês estão de parabéns.
E as portas do Ciência Legal e da Rádio Web da Universidade Federal do Pará continuam abertas para vocês.
Ciência Legal, diversão e conhecimento no rádio.
Cheirinho, tu gostaste do programa de hoje?
Ah, Joyce, foi tão legal! Eu aprendi muito sobre literatura infantil juvenil.
Ciência Legal.
Peninha, a gente já está indo embora. Mas não fiquem tristes, porque na semana que vem tem mais. a gente volta com mais diversão e conhecimento para vocês.
E no próximo programa, mais crianças estarão aqui para aprender com a gente, não é, Joyce?
Com certeza! E se você tiver dúvidas e sugestões, pode entrar em contato com a gente pelo e-mail programacienciaLegal@gmail.com e pelo Twitter no @ciencialegal.
E você também pode interagir com a gente no blog www.programacienciaLegal.blogspot.com. Lá você encontra vídeos, links, fotos e várias dicas de como aprender ciência e se divertir ao mesmo tempo.
Então, tchauzinho, pessoal, e até a próxima!
Até a próxima, galera!
Tchau!
O Ciência Legal é uma produção da Rádio Web UFPA. Apresentação: Joyce Santos, Vinícius Monteiro, Luciana Miranda, Suzana Lopes, Elissandra Batista, Cássia Nascimento, Luiz Fernando Machado e Paola Caratiolo. Coordenação: Luciana Miranda. Apoio: Museu Paraense Emílio Guelte, Secretaria de Estado de Educação, Instituto de Letras e Comunicação, Pró-Reitoria de Administração, Pró-Reitoria de Extensão e Ministério da Educação, por meio do edital ProExit 2010. Acesse a ficha técnica completa no blog programacienciaLegal@blogspot.com.
Vai começar o programa que vem.
Misturada com informação, pesquisa e educação, papo ciência com as escolas.
O repórter criança vai entrevistar,
quem entende do assunto vai explicar.
Ciência e vovó com histórias bem legais.
Conhecimento nunca é demais.
O macaco cheirinho traz informação,
cogicando as alegria e descontração.
O Ciência Legal vai começar.
Aumenta o volume, vem participar.